10h33, está no ar o CBN Paraná deste 12 de junho e eu de imediato aciono o repórter Bruno de Oliveira aqui da CBN Curitiba e está acompanhando um grande evento aqui na cidade relacionado à construção civil promovido pelo Sinduscom do Paraná e que reuniu os três governadores da região sul. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, eu estou aqui no Construa Sul, evento que acontece em Curitiba, reunindo justamente os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Os três governadores já chegaram, conversaram com a imprensa. Nós temos, então, os três representantes dos estados da região sul que, neste evento, estão debatendo justamente as potencialidades do setor da construção civil aqui na região sul em específico. O Construa Sul é um evento realizado, então, nesta quinta-feira, vai até amanhã, sexta-feira. É um encontro inédito que acontece aqui na região sul. É importante enfatizar que, juntos, os três estados concentram cerca de 18% do Produto Interno Bruto Industrial Nacional e apresentam a menor taxa média de desemprego do país, 4,9%, de acordo com o IBGE. Além disso, são líderes em produtividade, inovação e desenvolvimento humano. A indústria da construção está crescendo cada vez mais e, por sua vez, é uma das maiores empregadoras do país, com 2 milhões e 700 mil empregos formais gerados em 2023, segundo o CAGED. Esse índice corresponde, inclusive, a 6,2% do Produto Interno Bruto Brasileiro, índice relativo à produtividade da construção civil, e envolve áreas como habitação, mobilidade urbana, infraestrutura e geração de renda. Aqui, na abertura do evento, os três governadores vão falar sobre a importância da União dos Estados em promover iniciativas que possam fomentar o setor da construção civil, enfatizando a importância que programas como Minha Casa Minha Vida têm, que é do governo federal, mas também a necessidade de programas locais, como o que nós temos aqui no Paraná, o Casa Fácil, o programa para moradia de idosos, tudo isso importante para diminuir o déficit de habitação. Os governadores, então, vão debater as estratégias, apresentar para empresários do setor medidas que os governantes do setor público podem adotar para investir no crescimento da cadeia produtiva da construção civil, gerando moradia, mas também emprego e renda para a população. O evento, como eu disse, ele é uma iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele tem versões regionais, como no Nordeste, Sudeste, e desta vez, então, acontece pela primeira vez na região Sul, e o Paraná foi o estado escolhido. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira. Então, ao vivo aqui, direto de Curitiba, com a participação desse encontro com os três governadores. Agora, aqui no CBN Paraná, nós vamos acionar a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que vai nos falar sobre uma atuação do IPEN, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, que autuou 51. Autuou postos de combustíveis, resultando em 51 bombas que foram identificadas com irregularidades. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para quem nos acompanha também. O Instituto de Pesos e Medidas está realizando essa fiscalização anual em postos de combustíveis aqui de Maringá e desde maio foram vistoriadas 1.292 bombas em 82 postos diferentes. 459 bombas foram reprovadas. Dessas, 51 geraram autuações por erros, como quantidade de combustível menor. Em um dos casos, a quantidade de combustível que saiu da bomba foi 3% menor do que o indicado ali no visor. O chefe do Escritório Regional do IPEN, o Michel Ravaz, explica o objetivo dessa fiscalização, que vai continuar até o dia 16, e também detalha, né, que irregularidades são essas. Vamos ouvir.
A tolerância para a vazão da bomba, para a quantidade fornecida, é de 0,5%. E foi encontrado um erro, máximo encontrado foi uma bomba que estava com 3% quanto consumidor. Existiram também muitas bombas aí com o lacre de acesso à regulagem da bomba violado. Isso é uma irregularidade que possibilita o dono do posto, o dono do equipamento, a baixar a regulagem dele na noite ou no fim de semana, onde a fiscalização é menos intensa, né? Então, essas foram as maiores irregularidades encontradas.
E a partir de agora, o que acontece?
Funciona da seguinte maneira: o instrumento fica interditado até a manutenção, é lavrado um auto de infração para o dono do posto, e esse auto de infração é a abertura de um processo administrativo, que dando direito de defesa e recurso ao autuado, e aí eles vão ser penalizados conforme a legislação prevê, que vai de advertência a multa, que pode chegar a R$1,5 milhão.
Essa foi a fala, então, do chefe do Escritório Regional do IPEN, o Michel Ravaz, explicando sobre essa fiscalização. Como você disse, Joyce, até agora, 51 bombas de combustíveis já com irregularidades e essa multa que pode chegar a mais de R$1 milhão, Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. Agora, a participação da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Por lá, foram 68 mortes por complicações da gripe ou doenças respiratórias neste ano. Foram 4 mortes registradas só nesta semana devido a síndromes respiratórias agudas graves. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A Secretaria de Saúde aqui de Londrina agora está divulgando um boletim semanal com esses números. E ao todo, Londrina já tem 68 mortes por conta das síndromes respiratórias agudas graves. E 4 mortes foram só na última semana, além dos 38 casos confirmados e 18 relacionados a adultos, sendo 20 em crianças. De acordo com esse boletim, das 4 novas mortes, 1 foi constatada por influenza e as outras 3 ainda não foram especificadas. Então, de acordo com a divulgação desses novos números, Londrina tem 68 mortes relacionadas a essas doenças respiratórias, sendo 11 por Covid, 11 por influenza e os demais por outros vírus. Em relação aos atendimentos relacionados à síndrome gripal, nos serviços de urgência municipal, os dados do boletim apontam um total de 3 mil atendimentos no pronto atendimento infantil, 1.602 de síndrome gripal, e sendo que representa 51% dos atendimentos do PAI, que é o pronto atendimento infantil. Então metade dos atendimentos está relacionado as crianças estão com esses sintomas de gripe, Joyce.
Obrigada, Cláudia. Síndromes respiratórias, inclusive, deixaram já e foram motivo, então, da Secretaria de Estado da Saúde colocar alerta em saúde pública aqui no Paraná. Agora, as informações sobre segurança e os desdobramentos de um caso que a gente contou aqui no CBN Paraná com o auxílio do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. O Ministério Público denunciou um jovem que matou o próprio pai em São Mateus do Sul, cidade no sul paranaense. Bom dia, Emanuel.
Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná, uma situação trágica, triste, revoltante, que agora tem mais um passo. O Ministério Público do Paraná, por meio da primeira promotoria de justiça da comarca, apresentou denúncia criminal contra um jovem de 18 anos acusado de matar o próprio pai em São Mateus do Sul. A vítima, Cícero de Souza Guedes, foi morta com golpes de faca nas costas e na cabeça. De acordo com as investigações, o crime foi no dia 10 de maio, após um desentendimento entre pai e filho. Segundo o Ministério Público, o jovem atacou o pai com uma faca nas costas e, em seguida, desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Depois do crime, o rapaz esquartejou o corpo e escondeu partes no quintal da casa e também em uma ponte do Rio Iguaçu, às margens da BR-476. A denúncia do Ministério Público aponta motivo torpe, uso de meio cruel e recursos que dificultou a defesa da vítima. O jovem também foi denunciado pelos crimes de ocultação de cadáver, fraude processual, por queimar as roupas da vítima, objetos usados no crime, limpar o local para tentar não ser pego, e também por furto. O pai dele era uma pessoa bastante conhecida e atuava como palhaço em ações sociais na cidade de São Mateus do Sul. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. E a gente fecha esse nosso giro com a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, sobre problemas com medidores inteligentes e altas faturas de energia. Com isso, a Copel concluiu que 27% das reclamações feitas por lá eram erros humanos das equipes. Marcelo, conte mais para a gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Desde o início do ano, quando a Companhia de Energia Elétrica do Paraná iniciou a substituição dos medidores tradicionais pelos medidores inteligentes, milhares de consumidores aqui em Cascavel passaram a registrar reclamações. Muitos alegaram que as contas de luz aumentaram de forma significativa após a instalação dos novos medidores, levando até mesmo suspeitas de erro na medição do consumo. A partir disso, as autoridades se mobilizaram, consultas, audiências públicas foram realizadas e a Copel, que foi responsável pela mudança, sempre afirmou que os medidores inteligentes não apresentavam problemas. Inclusive, vários protocolos abertos por consumidores foram encerrados com essa justificativa, mas ainda assim as queixas continuaram. Diante disso, após analisar as 2.800 reclamações feitas, isso só em Cascavel, a Copel chegou à conclusão, a partir de análises e de todo o contexto da época, que cerca de 27% dos casos realmente apresentavam necessidade de revisão de faturas, mas não por problema no medidor, mas os erros, em sua maioria, causados por falhas humanas, principalmente por parte das empresas terceirizadas que realizaram as leituras nos medidores antigos ou cadastraram incorretamente os novos dispositivos. Além disso, a Copel informou que, em alguns casos, os leituristas não conseguiram acessar os medidores, o que levou à cobrança com base na média de consumo. A Copel garantiu que vai manter as equipes de leitura em campo até que todos os 166 mil clientes de Cascavel tenham os novos medidores instalados. Mas para solucionar o problema, a Copel propôs reforçar o acompanhamento, mas também o treinamento dessas equipes para evitar que esses erros aconteçam novamente. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo Moraes. E com essa participação a gente fica por aqui. Conectamos mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Cascavel, em Ponta Grossa, em Londrina e em Maringá.